O tema da palestra de hoje são palavras de Jesus, né, que estão no seu Evangelho. E essas palavras, elas estão lá no Sermão da Montanha. Então ele diz que é pelos frutos que se avaliam as árvores. É de uma árvore boa, tu colhe frutos bons. E de uma árvore má, tu colhe frutos maus. Não se colhe em uvas de abrolhos, ele diz, né? Ou seja, tu não vai tirar uva de um espinheiro, tu vai tirar uva de uma videira. Jesus, ele foi um grande educador, né? Jesus é uma alma, é um irmão mais velho nosso, cujo objetivo e cujo intuito é nos mostrar o caminho que cada um de nós deve seguir, como forma de cada um de nós vencermos a nós mesmos e nos aproximarmos, digamos assim, da consciência de Deus. Por isso que ele dizia: busca a verdade, e a verdade te libertará. Então, Jesus, naquilo que ele deixou para cada um de nós, que são historinhas fáceis e simples, né, de um lado, de outro lado ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, são coisas relativamente simples de serem compreendidas, difíceis de serem colocadas em prática, mas são situações realmente, né, de salvação ou de condenação. Ou seja, é pelos frutos que tu avalia as árvores. Muito bem. A árvore, né? A árvore, ela só vai frutificar no tempo correto. Existem árvores que, um pé de alface, por exemplo, que não é uma árvore, mas enfim, em 6 meses tu come. E existem árvores, como é o próprio pinheiro, né, que tu só vai saber se ele vai dar pinhão depois de 15 anos.
Eu mesmo plantei 3 pinheiros, plantei 3 pinheiros, imaginando que eles fossem dar pinhão. Quando eles ficaram grosso assim, ó, eles já tinham 12, 13 anos. E os 3, para minha sorte, tudo macho, né? Ou seja, eles não iam da pinha, eles davam aquela outra espiga, e que não era pinha. E aí eu peguei e cortei eles. Sim, porque o que eu queria eram os frutos. Eu não queria a sombra, digamos. Mas enfim, Jesus como educador, ele associa nós, seres humanos, com as árvores, com a natureza. Por quê? Vejam bem que interessante que é essa associação do Evangelho com a criatura humana e com, digamos assim, as criações de Deus, que é a própria natureza, e nesse momento, nesse dia, nessa hora, no tema, que são as árvores. Porque vejam bem, por mais que a gente queira ou que a gente não queira, a vida ela continua, a vida prospera, a vida anda, né? Então, entramos agora na primavera, então todas as coisas seguem o seu ritmo, né? Todos produzem. E todos, seguindo esse ritmo, vão dando continuidade. Uns lá, as árvores, produzindo tal coisa, outro produzindo outra coisa, assim por diante. E nós também, cada um de nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes e pelas nossas palavras, como Jesus nos ensina, né? Cada um de nós vai manifestar aquilo que tu é. Então ele diz: uma árvore boa dá bons frutos. E é pelos frutos que tu avalia as árvores. Então, cada um de nós, querendo ou não, durante a nossa vida, nós estamos deixando um rastro. Nós estamos deixando um rastro de situações, né? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu, olhando para trás, cada um de nós, digamos assim, se nós olharmos para trás, o que nós poderíamos enumerar de bons frutos, de atitudes boas, de compromissos bons que a gente teve? Porque, querendo ou não, não tem como nós pararmos de pensar. Nós estamos sempre pensando. Querendo ou não, as plantas estão sempre crescendo. Não tem como tu segurar o crescimento dela. Ela vai morrer. Então, mesma coisa nós. Quando Jesus disse que é pelos frutos que tu avalia as árvores, é exatamente pelas obras que tu avalia os homens. Os homens, tu vai avaliar se aquela pessoa é boa né, por aquilo que ele faz, pelas atitudes que ele tem, pelos frutos que ele dá. E muitas vezes, não é pela questão de frutificarmos que obrigatoriamente os nossos frutos são bons. Muitas vezes, a gente vai lá naquela árvore buscar aquele fruto e o que acontece? Ele é azedo, ele não é bom. E nós, pessoas, muitas vezes também. Porque de qualquer maneira, como não tem como tu prender o movimento da vida, tu frear a vida, querendo ou não, tu está sempre fazendo alguma coisa. Ou boa ou ruim. Por isso que Jesus, no Evangelho, ele fica mais preocupado com a pessoa preguiçosa e com a pessoa que tem medo do que até a pessoa negativa. Por quê? Porque a pessoa que é preguiçosa, a pessoa que tem medo, ela não faz nada. Ela não produz frutos. Agora, a pessoa boa produz frutos bons. A pessoa ruim produz frutos ruins. Só que aí o que acontece? Tu vai cair numa outra lei. Plantou, colheu. Agora, se tu realmente é tomado pelo medo, se tu é tomado pela preguiça, o que que tu faz? Tu não faz mais nada. Nós falávamos hoje na rádio, né, que quando tu vai fazer a tua declaração de renda, tu põe menos. Quando tu vai comprar alguma coisa e vender, tu declara menos. Às vezes estacionamos onde não devemos, né? Às vezes, se desse para dar uma gorjetinha para o guarda não te dar a multa, a gente faz isso aí. A gente faz um monte de coisas, certo? Mas nós reclamamos, né, dos nossos líderes, dos nossos dirigentes, porque, claro, eles fazem a mesma coisa do que nós, mas num volume muito alto que todo mundo enxerga. Agora, nós fazendo essas coisinhas aí, a gente acha que não é, não está errado. E aí, vendo o que está acontecendo no nosso país, muitos de nós dizem, não, porque agora eu vou embora. Tem um monte de gente dizendo que vão para outros países. Tudo bem, né? De repente lá vai ser um pouco diferente, mas tudo vai ser diferente lá. Tu vai ter que respeitar leis e regras lá que todo mundo respeitava aqui. Então, às vezes, ao invés de nós mudarmos as nossas atitudes, ao invés de, pô, se nós fôssemos pessoas corretas, precisariam os guardas? Precisaria os pardais? Precisaria alguém que nos punisse? Não precisaria. É que nós ainda, né, não somos seres cientes dessa questão educativa que é a própria vida, então nós não precisamos do quê? Né? Que sejamos corrigidos. Através do quê? Através da multa, através, né, da justiça. Quando que na realidade não precisaria nada disso. Mas nós não somos diferentes. Então, será que mudando, indo embora, as coisas vão mudar? Não. É tu que tem que mudar. É nós que temos que mudar. Se nós temos esses governantes aí, eles são o resultado da nossa escolha. Se nós estamos numa cidade caótica, é o resultado das nossas escolhas também, que nós estamos aí. Aí a gente vai dizer, pô, mas as ruas estão sujas, ou as coisas estão assim, assado. Tudo bem, mas o que que cada um de nós está fazendo? Então, muitas vezes, nós perdemos um tempo precioso cuidando o fruto dos outros e se esquecendo que, às vezes, a gente pode ter frutos bons e doces. Ou seja, fazermos a coisa correta, né, como forma, indiferente do que os outros fazem, indiferente do que os governantes ou do que os outros fazem, aquilo que eu faço. Porque eu me preocupo comigo. Eu me preocupo naquilo que estou fazendo. Porque está escrito, Jesus disse, vós sois deuses. Ou seja, nós somos a manifestação de Deus. Com uma palavra, nós salvamos. Com uma palavra, nós condenamos. Simples, simples. Chega uma pessoa para mim e me diz assim, ó, tu conhece aquela pessoa? Eu posso tanto salvar ela como eu posso fritar ela. Eu digo, ó, é uma pessoa exemplar, uma pessoa correta. Pode falar com ela, pode ficar com ela, que é uma pessoa espetacular. Agora, eu posso dizer, mesmo às vezes dizendo a verdade, eu posso dizer, ó, te cuida porque ela não vale nada. Mesmo dizendo a verdade. Mas às vezes não preciso dizer a verdade. Só vai dizer, te cuida. Mas o que que acontece? Nós podemos, nós temos esse poder, né? Pela palavra, pelos pensamentos e pelas atitudes, de criarmos um futuro. De criarmos um futuro pela nossa crença. E o que é uma crença? É acreditar no futuro, é acreditar no fruto, é acreditar no dia de amanhã. Então, quer dizer, que tipo de frutos eu estou dando? A gente sempre diz, qual é a laranjeira que leva pedra? Qual é a laranjeira que leva pedra? Aquela que tem laranja. Tem laranja, joga as pedras para te pegar as laranjas. Então, às vezes assim, a gente diz, pô, né, não tenho amigos, ninguém vem falar comigo, me convido para nada. Será por quê? Né? Se ao teu redor tivesse frutos doces, tu fosse uma pessoa boa, as pessoas não viriam próximo a ti e se serviriam das tuas palavras, dos teus pensamentos, da tua personalidade como um todo? Agora, se de repente, né, nós somos azedos, nós somos espinhudos, nós somos alérgicos, né? Não dá nem para aguentar perto daquele cara lá. Pior que tem uns que dá alergia mesmo, né? Mas e aí? Isso tudo é resultado do quê? De uma força que não tem como segurar. Não tem como tu segurar a força. Então, cabe a cada um de nós só fazer o quê? Direcionar essa força em bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras, que em um futuro próximo, né, teremos os bons frutos. Mas se nós não nos educarmos, se nós não nos educarmos, nós continuaremos nos enganando. Sim, porque nós achamos que somos pessoas boas. E não somos. Por quê? Tu trabalha, tu leva o Cris para casa. Tu trabalha, tem as folhas lá, um monte, uma tonelada de folha, o que é se eu levar duas folhas? Tu está roubando. É ou não é verdade? E nós te achamos bom. Né? Tu vai lá, estaciona na vaga do deficiente. Tu vai lá, tu bota o valor menor. Tu vai lá, né? Tu diz que não foi tu. Tu vai lá, tu sabe que tu fez aquela multa, então tu tenta subornar o cara. E nós somos bons. Então a gente está se enganando. A gente está se enganando porque essa força que vem, ela não vai parar. Ela vem. Só que a gente diz assim, ah, eu dou bons frutos, eu dou bom fruto, eu sou uma pessoa boa. Sim, porque eu não sou ladrão que nem os caras de Brasília. Eu não roubo tanto que nem eles, mas eu sou bom. Em vez, não. Nós não somos bons. Quando chegam para Jesus e dizem assim, para Jesus, dizem, bom mestre. Aí Jesus diz, por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Que faz chover sobre justos e injustos. E que faz o sol brilhar para bons e maus. Ou seja, Deus é. Ele é. Agora, nós não somos bons. Nós temos muito a aprender. E se nós não modificarmos essas pequenas coisas, né, nunca nós vamos dar os grandes frutos. Porque na realidade, às vezes a gente se engana. A gente se engana naquela questão, ah, eu sou bom e com certeza frutos bons virão de mim. E na realidade, nós não somos muito diferentes do que aqueles que nos cercam, dos nossos líderes, né, das pessoas que estão ao nosso redor. Né, eles, de repente, se expõem porque estão no meio. Mas e nós? De uma forma quieta, silenciosa, fizemos praticamente a mesma coisa. Então, cabe a cada um de nós termos essa consciência que sim, somos criadores de um futuro. Vamos semear, vamos frutificar lá na frente. Mas o resultado da nossa frutificação depende das minhas atitudes agora, daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu acredito. Então, muitas vezes, a gente espera que as coisas aconteçam e faz muito pouco para que elas aconteçam. Quando que, na realidade, a grande verdade é o que é? É nós fazermos a primeira parte. E a gente pode ver que todo o Evangelho de Jesus, ele é todo ele em verbos, né? Verbo transitivo direto. Ou seja, orai e vigiai. É tudo. Tem que fazer. Perdoar. Amar. Tudo verbo. Não tem nada deixa para amanhã. Ah, vamos ver. Escolhe. Não tem nada disso. É tudo verbo e que tem que ser feito. Por quê? Porque é o movimento da vida que ninguém segura. Então, como é um movimento que ninguém segura, ele disse a palavra certa. Faz assim, sempre para a direita, né? Faz assim. Agora, isso não faz. Isso não faz. Porque tu vai te tornar isso. E tu vai dar esses frutos. E tu vai ter que comer tudo aquilo que tu planta. Tu vai ter que colher tudo que tu semeia. Então, por isso, de nós, nessa grande oportunidade que é a vida, fazermos o quê? Semearmos a boa semente, pensamentos, palavras, para colhermos os bons frutos, lá na frente. Às vezes demora mais do que um pinheiro, 15, 20 anos. E às vezes tu espera 15 anos e ainda não dá nem as pinhas.